Salve, salve, Brasa, como é que vocês estão? Eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo das artes marciais. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimentos, desafios e bastidores. E comigo, sempre em minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Grasso. Fala, Fernando!
Salve, salve aos nossos ouvintes! Eu sou o Fernando Grasso no Instagram, arroba FernandoGrasso13, Grasso com 2 S. E será uma honra trazer a vocês o entretenimento, as novidades dos mundos das artes marciais. E vamos que vamos. Ah, e não esqueça de seguir a gente no Instagram, hein? Arroba Central das Lutas.
Muito bem lembrado. Central das Lutas é um podcast que você pode encontrar pelo Instagram, arroba Central das Lutas, e também pelo Spotify, Deezer, qualquer plataforma de streaming. E hoje temos um grande lutador com a gente, um pugilista, um boxeador olímpico, Herbert Conceição. Como é que vai, Herbert?
Fala, Diogo. Fala, Fernando. Eu sou o Herbert Conceição, arroba Herbert William Box com H e William com W, medalhista dos Jogos Pan-Americanos, medalhista mundial e futuro medalhista olímpico. Prazer estar falando com vocês e vamos desenrolar esse papo aí, conversar um pouco sobre boxe e conhecer um pouco da história de vocês também.
Muito bem. Round 1, fight! O Herbert Conceição, ele é baiano, de Salvador, tem 23 anos e luta no peso até 75 quilos. Herbert conquistou 6 vezes o título nacional e com 19 anos entrou para a seleção olímpica em 2017, a seleção brasileira. No Pan de Lima em 2019, Herbert chegou à final, conquistando a medalha de prata, fazendo uma grande luta contra o cubano Arlen Lopes. E no mesmo ano foi medalha de bronze no Mundial da Rússia, 2 grandes títulos importantes para o boxe olímpico. E já dando continuidade aqui, Herbert, Pan de Lima, Jogos Pan-Americanos, sempre é um foco e uma meta dos lutadores.
Chegou na final. Conhece bem, né, Didi?
Conheço bem, sei como é que é essa história, como é difícil também essa competição, principalmente para nós aqui das Américas. No mundo das lutas, os boxeadores têm os principais lutadores, que são os cubanos, aqui, do lado. Então, ganhar uns Jogos Pan-Americanos, às vezes, é mais difícil até que um campeonato mundial. E Herbert, conta pra nós, Cuba ainda é o maior celeiro do boxe aqui nas Américas, ou já tem outros países que já se igualaram ou ultrapassaram, e como foi essa final no Pan de 2019?
Com certeza, você falou, o Pan é uma competição muito importante pro calendário olímpico, pro ciclo, uma competição de muita visibilidade, e os países da América também no boxe são bem tradicionais, Cuba é o principal, claro. Foi uma experiência muito grande para mim ter conquistado uma medalha de prata, fazer uma final, me deu muita experiência para poder chegar agora nos Jogos Olímpicos. E sim, Cuba continua sendo um top 3 no boxe mundial, mas também o boxe tem desenvolvido bastante, principalmente além da América, no leste europeu também e Ásia, com alguns países, Cazaquistão, Rússia, Uzbequistão, são países bem tradicionais também. Então acho que essa hegemonia de Cuba meio que diminuiu, mas ela sim continua no topo ainda.
Você acha que para essas Olimpíadas, os seus maiores adversários, eles vão vir aqui da América ou tem alguns da Europa, da Ásia e do Oriente Médio que pode fazer frente aí com os lutadores latino-americanos?
Aqui na América eu sou o ranqueado número 1, né? Mas também tem atletas duríssimos, americano que eu já perdi e venci uma revanche no Pan. O argentino, que eu também perdi na Argentina e venci uma revanche no Pan. Tem um dominicano também, que é um atleta muito duro. Mas os principais são os europeus e asiáticos, né? Eu acho que eu tô cabeça de chave número 3 ali, junto com Rússia, Ucrânia e Filipinas. Então, acho que os principais adversários serão, sim, os europeus, mas aqui na América também tem uns atletas que eu tenho que estar ligado, na África também. Enfim, a minha categoria, ela é bem equilibrada. Eu acho que o atleta melhor preparado, aquele que fez algo a mais, é o que eu tenho buscado fazer, acho que vai sobressair, vai se destacar.
Conta pra nós um pouco dessa expectativa, o seu primeiro Jogos Olímpicos, né? Depois dos Jogos Olímpicos de 2016, que você entra na seleção, então você faz parte do último ciclo olímpico. E como é que tá o coração para chegar logo em Tóquio, que foi adiado, né? Já tá com essa expectativa, essa ansiedade desde o ano passado.
Com certeza, eu que já tava numa crescente muito boa no ano de 2019, com um grande resultado, bem ansioso para a Olimpíada 2020. Infelizmente não aconteceu, mas eu mantive a preparação Agora eu tô bem ansioso, de malas prontas já, e com um espaçozinho na mala pra poder, se Deus quiser, na volta, conseguir trazer uma medalha. E tô uma expectativa muito boa, bem preparado, ansioso, claro, não tem jeito. Minha primeira Olimpíada, 23 anos, vivenciando algo interessantíssimo na minha vida, experiência incrível, mas eu tô tranquilo também ao mesmo tempo, com os pés no chão e bem focado, e para poder representar e fazer o melhor e trazer uma medalha lá aqui pro Brasil.
E como é que tá a preparação com a equipe olímpica brasileira, Herbert? O treinamento ele tá bem forte, o pessoal tá bem focado. Você consegue competir à altura dos seus competidores na sua categoria para as Olimpíadas?
Então, a pandemia, até antes da pandemia, a gente estava viajando bastante, fazendo várias competições no circuito europeu. A pandemia atrapalhou um pouco, a gente teve que separar a equipe 2020, né? Que o treinamento da equipe olímpica é todo em conjunto o ano inteiro, mas dentro das circunstâncias tentamos manter o máximo do foco possível. E o Comitê Olímpico ajudou bastante, a gente foi para Portugal, manteve a preparação. Conseguimos também viajar, entrar em países que brasileiros estavam proibidos, mas a gente, com autorização ali do governo, Ministério da Saúde do país, conseguimos fazer base na Itália, Bulgária. Então agora na reta final fizemos a competição na semana passada no Rio de Janeiro, o primeiro Grand Prix de boxe olímpico. Para finalizar nossa preparação aí, fiz 3 lutas, saí, me consagrei campeão. E agora é só manutenção mesmo, só aquele polimentozinho, né? E o que tinha de fazer já foi feito. Agora é só manutenção, refinar, baixar o peso e chegar e lutar.
Herbert, você faz parte de alguma equipe militar aqui no Brasil?
Sim, sim. Eu sou atleta da Marinha do Brasil, terceiro sargento da Marinha do Brasil, desde o ano de 2017. Isso era um orgulho imenso também. Tá representando, tá servindo a força lá, tá representando todo o esporte brasileiro militar, e eu só tenho a agradecer por todo o apoio.
Eu fiz parte da primeira geração de atletas que entraram nas Forças Armadas, eu fui da Marinha também, junto Legal. Com o Robson Conceição, a gente entrou na mesma turma, ficamos ali 8 anos, e foi quando o Robson se consagrou campeão olímpico em 2016. E vocês têm o mesmo sobrenome. Há alguma familiaridade ou é só coincidência?
Não, é só coincidência mesmo o sobrenome, mas apesar do sobrenome, não somos parentes, mas somos amigos, bem próximos, somos da mesma cidade, Salvador, Bahia, viemos, por incrível que pareça, também da mesma academia, né, Academia Champion, então eu pude acompanhar um pouco da trajetória dele, até ele chegar nos Jogos Olímpicos do Rio. Ele me proporcionou o meu momento mais marcante, né, como espectador de uma Olimpíada. Pude chorar, pude vibrar ali com as lutas dele, e ele é um atleta, um dos atletas que mais me inspiram hoje, né? Um cara que tem uma história incrível, um exemplo de atleta, um exemplo de pessoa. Então eu tenho ele como um grande espelho e espero repetir o feito dele lá em Tóquio.
Você comentou com a gente que você agora só falta dar aquela lapidada, manter o corpo ativo para poder chegar lá e colocar todo o seu trabalho nesses últimos anos aí à prova. E aí a pergunta que eu tenho para você é: como é que é o seu peso, né? Quanto você pesa fora das lutas? E há uma diferença muito grande, né, que a gente sempre coloca aqui em pauta, dos lutadores olímpicos nas lutas, também em outros tipos de modalidades, que você faz a pesagem ali no máximo menos de 24 horas antes da luta e você já tem que lutar. Então você tem muito tempo para fazer aquela recuperação. Como é que funciona esse sistema nas Olimpíadas e quanto você pesa e como é seu corte de peso?
Exato. Em comparação a atletas de MMA, de boxe profissional, que são modalidades que pesam 36 horas antes da luta, eu não perco tanto peso, mas assim, eu luto na categoria 75, quando eu tô de folga, eu tô em off, eu peso, chego a pesar 82, mas em treinamento aqui a gente tem uma regra que não ultrapassa 4 quilos, então eu peso todos os dias de pela manhã, antes do primeiro treinamento do dia. Então eu tenho que estar enquadrado ali 4 quilos, justamente porque nas Olimpíadas ou em qualquer outra competição a gente pesa pela manhã, às 7 ou às 6h30, e geralmente lutamos durante a tarde ou durante a noite, então é pouco tempo de recuperação. E também pesamos novamente no outro dia que a gente luta, às vezes competições curtas, lutamos dias seguidos, eu já cheguei a fazer 5 lutas em 5 dias seguidos, ou seja, perder peso, pesar de manhã, subir peso e tirar de novo à noite depois da luta para pesar às 7 de novo, e esse ciclo durante 5 dias seguidos. E na Olimpíada é um pouco mais fácil, porque tem um pouco mais de folga, mas é bem difícil também. Então, a gente vai controlando ali uma semana, duas semanas antes, para chegar o mais próximo possível na competição e não sofrer tanto.
E esse sistema do boxe, ele é bem puxado dentro do universo das lutas, porque a cada luta você tem que pesar. E aí você pode ter feito uma luta muito pegada, pode ter se lesionado, machucado, e ainda tem que tirar peso. E isso é extremamente complicado, então vocês precisam ter uma disciplina totalmente diferente das outras modalidades de lutas, que pesam uma única vez e luta tudo no mesmo dia. Então o boxe olímpico, ele tem essa característica, que é uma característica diferente do profissional, porque é uma única luta, pesou, acabou. Então o boxe olímpico, nessa parte, eu acredito que dentro do mundo das lutas é o mais puxado, mais regrado, onde os atletas têm que ter a maior disciplina de todos. Herbert, vamos falar um pouco da sua medalha no Campeonato Mundial também. Você fez a semifinal com Rússia. Os russos, assim como os ucranianos, o leste europeu, o Cazaquistão, os cubanos, Brasil, são as grandes, os japoneses, né? São as grandes potências, os competidores que sempre estão medalhando em Jogos Olímpicos. Conta um pouco como foi desafiar esse russo na semifinal do Campeonato Mundial. Na Rússia, né? Você enfrentou um russo na Rússia.
Exato.
E como a gente fala aqui, enfrentou o russo na Rússia, é só nocauteando, porque há um profissionismo gigantesco com esses lutadores quando eles lutam em casa.
Ou nocauteia, ou mata, ou passa a faca, irmão, porque senão não dá vitória pra você.
Se matar, empata.
Essa foi boa.
Em outras oportunidades, eu pude fazer lutas contra russos também aí na Rússia. E foi justamente isso que aconteceu. Lutei muito bem, tive uma performance incrível nessas outras competições anteriores. Infelizmente não me deram resultado, mas acredito que nessa luta no Mundial foi um resultado justo, sim. O russo me venceu, eu reconheço, ele foi melhor. Foi uma luta muito dura, muito equilibrada, né? E foi um resultado dividido, até por incrível que pareça, teve juiz que enxergou a minha vitória também, porque a luta foi bem equilibrada. Mas para uma luta na Rússia contra um russo, eu tinha que fazer algo a mais para ganhar. Me contentei com o resultado, né? Aceitei o resultado, na verdade, não me contentei. Já estudei também bastante o jogo dele para não cometer os mesmos erros que aconteceu no Mundial. É um atleta muito duro, se consagrou campeão, né? Fez a final também agora no Europeu, foi vice-campeão, perdeu para o ucraniano, que foi campeão em 2017. Então, são dois atletas aí, duríssimos, ucraniano, russo, e eu estou estudando bastante, também já enfrentei os dois, e tô pronto aqui para não ser surpreendido novamente e poder fazer uma grande luta e trazer o melhor resultado para o Brasil.
E todos eles estarão em Tóquio. O cubano, exato, que você lutou, o Pan, o russo, o ucraniano.
O italiano também eles, vai estar?
O italiano, todos eles classificaram para Tóquio?
O italiano não classificou, que eu lutei as quartas de final, né? A luta da medalha no Mundial não se classificou. O cubano, ele estará na Olimpíada, mas ele subiu de categoria, ele agora vai lutar na categoria do Keno Marley, ele subiu de peso. O cubano perdeu pro russo nas oitavas de final no Mundial. Eu fiquei doido pro russo perder, porque eu queria pegar uma revanche com o cubano. Eu nunca perdi uma revanche ainda, né? Venci um americano no Pan, venci um argentino, venci um colombiano no pré-Pan, que foram atletas que eu havia perdido anteriormente. Infelizmente não tive a oportunidade de pegar essa revanche, mas se futuramente eu subir de categoria, eu teria essa oportunidade, né, de pegar minha revanche ali com o cubano. Por um lado, deixa a categoria um pouco menos complicada, digamos, não sei nem se eu posso dizer isso, né, porque só tem pedreiro na minha categoria, mas também, por outro lado, eu não tô tendo a oportunidade de fazer a minha revanche, mas isso aí é passado.
O russo,
né,
vai estar nas Olimpíadas?
O russo vai, o russo, então, o ucraniano.
Então, Didi, é o seguinte, se tiver final Brasil, vocês já sabem que a revanche o garoto garante, então medalha de ouro pra casa.
Com certeza.
E tem também um diferencial, que os japoneses são muito bons no boxe e vão estar lutando em casa.
Sim.
E que é um pouco parecido também com os russos, é difícil ganhar deles em casa. Então o Brasil vai ter que ficar atento dentro do mundo das lutas, é onde o Japão domina muitas artes, como judô, karatê, o boxe, então eles vão, o próprio wrestling, a luta olímpica, o taekwondo, eles ainda não têm uma geração vitoriosa, mas o universo das lutas, os japoneses lutando em casa, vai ter surpresa, eles vão vir com tudo. Então é bom que os brasileiros sempre estejam atentos. E os pugilistas japoneses já têm fama, né?
Verdade.
Os irmãos Yamaguchi, né, enfrentaram japoneses e perderam a final olímpica. Então exato, a gente já sabe como isso funciona.
Exato, exato. Foi bom você lembrar, Diogo. Os japoneses são bem tradicionais no boxe também. E o atleta classificado do Japão na minha categoria, eu não tive oportunidade durante o ciclo inteiro de competir em uma mesma competição junto com ele, né? Nunca lutei e nunca vi lutar. Então, uma coisa que é meio difícil de poder estudar o jogo, tenho pesquisado no YouTube o nome dele, mas não achei lutas, né? Para poder tá estudando ali, para não pegar nenhuma surpresa. Então, agora é chegar na Olimpíada, se eu cair contra ele, eu tô preparado para lutar contra qualquer atleta, mas é bom, né, quando a gente consegue estudar o jogo, quando a gente consegue ver as lutas ali dos adversários, mas é isso, como você falou, se eu cair contra o atleta da casa, eu sei que eu tenho que fazer algo a mais, tenho que fazer duas vezes melhor, e eu tô pronto para isso.
O Di sempre comenta que quando você trata de esportes individuais olímpicos, é um esporte que naquele dia vai muito também como você se sente, né? Você pode ter acordado mal naquele dia, você pode ter treinado, uma lesão pode te atrapalhar e pode deixar tudo a perder naquele dia lá. Falando disso já, chegando ali nas Olimpíadas, a gente pode dizer então que a gente tem alguns espaços para zebra, né? Pode acontecer que o favorito da maioria das vezes não ganha Olimpíadas, isso é incrível nas Olimpíadas, você pode ver aí que estatisticamente falando, sempre as pessoas que são primeiro do ranking e são os favoritos, pouquíssimos confirmam esse favoritismo, né? São só aqueles atletas que estão despontando mesmo, mas são pouquíssimos que confirmam. Na sua categoria, você acha que além do japonês que está lutando em casa, né, pode ter espaço para outra zebra? E qual zebra que você poderia, que você pode nos dizer que pode dar nessas Olimpíadas de Tóquio?
Cara, é difícil. Eu concordo com o que você falou, né? O esporte individual é muito difícil. A gente contra o adversário e a gente contra a gente mesmo, né? Porque, às vezes, comigo acontece bastante de sempre não, em alguns campeonatos, na primeira luta eu tá bem travado, sabe? Não lutar tão bem, não ter uma boa performance nas primeiras lutas, na primeira luta, mas na segunda luta já se vê melhor, na final melhor ainda. Só que na Olimpíada não tem tempo, não tem como acontecer isso. Não pode acontecer isso, né? Porque é uma chance só. O boxe não tem repescagem, então não tem essa de travar, não tem essa de não dormir bem, entendeu? Então tem que fazer o melhor mesmo, tem que lutar lá, tem que deixar tudo em cima do ringue para não deixar nas mãos dos juízes em dúvida, né? Não ficar ali no resultado com aquela dúvida, com aquela expectativa, será que ganhei, será que não ganhei? Então não tem espaço para lutar bem, para lutar mal, tem que lutar bem de qualquer jeito. E quanto à zebra, cara, é difícil falar, é difícil porque a minha categoria é muito equilibrada, né? Na verdade, na Olimpíada, tudo muito equilibrado, porque só tá a nata ali dos boxeadores, né? Os classificados são os melhores, então não, nem vejo como zebra, acho que todos têm capacidade de vencer. Lógico que os melhores ranqueados são favoritos, mas eu não arrisco dizer nenhuma zebra, né? Eu acho que eu tô pronto pra lutar contra qualquer um. E se eu vencer o primeiro do ranking, o russo, eu acho que não vai ser nenhuma zebra também, não.
É uma pergunta hipotética, né? Porque você que vai ganhar. Então, eu só hipoteticamente falando mesmo.
Vitinho, conta uma coisa. O que você gostaria de levar pra Bahia, pro Japão? Que tem lá na Bahia, que você gosta e que você gostaria de levar pro Japão e de repente não cabe na mala ou não deixam levar?
Só não pode falar farinha, viu, irmão?
Eu queria levar o Dendê.
O Dendezinho. Aí você vai pra inteirar na. Lá já tem peixe, irmão. É só pegar o Dendê e fazer as buquecas ali, pai.
Exatamente. O Dendê ali cairia bem com a comidinha japonesa, o peixinho ali. Dar uma cozinhada, jogar uma pimenta e já foi. Mas eu tô levando o espírito do povo baiano, o espírito de guerreiro do povo baiano, do povo brasileiro de maneira geral. Né? Tô levando um espírito de garra, de esperança, né? De um povo guerreiro. E eu espero poder fazer todo o povo baiano, todo o povo brasileiro se sentir representado.
Isso é isso. Ué, Bet, vale. Me conta uma coisa. O que tem na Bahia que faz da Bahia esse grande celeiro de grandes boxeadores? Né? Uma grande parcela dos grandes boxeadores brasileiros são baianos. E desde a medalha olímpica do Robert Conceição, isso é o marco ali, já para as modalidades olímpicas, mas nós tivemos o Acelino Popó de Freitas dentro do profissional. Nós temos Amanda Nunes, dona de 2 cinturões no MMA. O que faz a Bahia ser tão boa em luta, principalmente em boxe?
Cara, é difícil, né, falar, é difícil. É uma coisa incrível mesmo. Eu concordo, a Bahia é um grande celeiro de lutadores, de atletas de boxe, mas de lutadores de maneira geral também. Eu fico feliz só de estar mantendo essa tradição, de poder ser mais um que está mantendo essa tradição de bons boxeadores na Bahia, mas eu acho que desde cedo a gente já começa no gingado ali, né, da dança, do carnaval, a gente já vai pegando meio gingado ali do boxe, tem que ficar esperto na avenida, no trio elétrico ali na pipoca, então acho que dali a gente já começa a pegar o gingado, e também, como Salvador é uma cidade também de muito pobre, né, tem muitas comunidades em Salvador, e o boxe é um esporte muito carente também, então boxe é muito fácil praticar boxe, né, muito fácil praticar não, é muito fácil você poder montar um projeto de boxe, assim, fácil em questão de praticar, não é um esporte tão caro, você coloca ali uma atadura na mão, pega, às vezes se você não tiver luva, você improvisa uma espuma, alguma coisa, já vai brincando, e depois conseguir comprar uma luva já vai fazendo também. Então acho que é muito dos projetos sociais dessa comunidade de Salvador, da Bahia inteira também, que produz muitos atletas ali, resgatam muito jovens, né, das coisas erradas que o mundo tem a oferecer. Então eu fico feliz e espero também contribuir futuramente com essa inclusão social através do boxe, através do esporte, para poder estar ajudando as crianças das próximas gerações, assim como foi feito comigo.
Tem um fato que a gente pode colocar como um capacitador e um impulso, né, para os atletas baianos se tornarem bons nas lutas, principalmente no boxe. Se você for ver, a gente tem o Popó. Popó, quando ele aí se torna campeão, ele começa a fazer vários trabalhos sociais na região para poder salvar essas crianças que estão ali nas ruas e também para dar mais um motivo para crescer na vida. Você tem grandes treinadores, Luiz Dória, que é da sua academia da Champion. Luiz Dória já treinou Robson Conceição, treinou o Cigano, que foi campeão do MMA, e treinou o Herbert Souza, que vai ser futuro campeão das Olimpíadas. Então você vê esse tipo de impulso e o trabalho que é feito, acaba surgindo novos atletas. Você falou que a gente tem um dos 3 atletas ali na sua categoria no ranking mundial, que é um filipino. Eu posso, não posso garantir, mas a gente pode fazer uma comparação e uma junção, né? Dizendo que ele provavelmente deve ter vindo algum trabalho ali com o Manny Pacquiao, que é um grande atleta também do boxe mundial. Então eu acho que isso ajuda muitos atletas na Bahia, muitas pessoas na Bahia, entrar nesse mundo das lutas, né? Isso a gente tá falando de boxe, mas a gente esquece também que a Bahia tem vários lutadores de Muay Thai, muito bom, kickbox, jiu-jitsu. Então, esses atletas, isso o povo baiano tem muito forte. Esses trabalhos sociais nas comunidades de onde eles surgiram, quase todos os atletas que são bem-sucedidos no seu esporte voltam naquela comunidade, abraçam o trabalho social. E o treinador Luiz Dória, com a Academia Champions, faz um trabalho muito bacana na Bahia também, que impulsiona vários atletas. E isso acarreta você também na sua carreira, né, Herbert?
Sim, com certeza. O trabalho social é muito importante, é uma forma de entretenimento e inclusão social aí de muitos jovens, principalmente em uma cidade como Salvador e um estado como a Bahia, que é um estado muito pobre, né? Uma cidade pobre também, de maneira geral. Então, se nós tivéssemos mais apoio ainda do governo, das prefeituras, acho que teríamos ainda mais campeões em Salvador, na Bahia e acho que no Brasil inteiro também, que nós temos um país pobre também bastante. Então, eu só fico feliz por ser um atleta oriundo de projeto social, tenho muito orgulho disso. E como eu falei, eu espero futuramente, quando eu parar de lutar, estar contribuindo também com a inspiração de outros jovens e também ajudar diretamente, seja montando um projeto social, sabe? Seja em doações de materiais de treino, enfim, contribuir positivamente, assim como foi feito comigo também no projeto da Champion, com o professor Marquinhos, o professor Dória, o professor Luiz Carlos, que é o filho do professor Dória. E é isso, eu fico feliz, servir de inspiração também, assim como o Robson é uma inspiração para mim, ser referência como o Popó é uma referência hoje no boxe, e eu espero fazer isso para que nas próximas gerações eles tenham uma estrutura melhor ainda.
Muito bem, e sem contar também a lutadora Adriana Araújo, que é outra baiana, primeira mulher medalhista olímpica, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, que também é uma grande fera e foi profissional. Então, é no masculino e no feminino.
Foi ela que, foi ela que disputou o cinturão no começo desse ano, não foi a Adriana Araújo? Foi. Acabou ganhando, mas ela foi disputar o cinturão no começo desse ano.
Exato.
E Herbert, agora, rumo a Tóquio, como que... conta um pouco pra nós essa viagem que vocês vão fazer pro Japão. Nós estamos ainda num tempo de pandemia, os atletas já foram vacinados, você já tomou a primeira e segunda dose?
Sim, já tomei a primeira, as duas doses.
Boa. E aí, o que que tem de regulamento, o que que vocês precisam seguir a partir de agora que vocês vão sair do Brasil e ir para viajar com sua delegação até chegar no Japão e o que acontece lá? Conta um pouco para nós, como é que é esse processo.
Cara, tá um processo bem complicado, é bem difícil para a gente seguir, são muitas regras, muitas restrições, mas acredito que é a melhor coisa a ser feita, porque a nossa segurança, a nossa saúde e a saúde do povo japonês e do povo que a gente encontrar também nos aeroportos. A gente fez exame no início da semana, fizemos dois exames, se eu não me engano, na segunda, na quarta. Fiz outro exame hoje, PCR. Faremos outro amanhã no aeroporto. Ficaremos lá aguardando o resultado novamente. Aí a gente embarca para Frankfurt, a primeira conexão. Espera um pouco lá, depois vai para Tóquio. Chegando em Tóquio, a gente já faz o exame no aeroporto mesmo. Aguarda o resultado. Só aí, dando tudo todos os exames negativos, somos liberados para ir para o local de aclimatação. Não me lembro com exatidão o nome da cidade que eu ficarei até o início dos jogos, e temos um aplicativo também que estaremos atualizando a nossa localização constantemente, mandaremos fotos, anexaremos todos os nossos exames, toda a nossa rotina a gente tem que compartilhar nesse aplicativo e temos que seguir tudo que a gente diz ali. Se a gente desviar o caminho, somos punidos, então não podemos vacilar, temos que seguir todos os protocolos, temos que nos proteger para a nossa proteção e para a proteção dos outros também, porque também não podemos chegar, imagina, tu vai fazer uma luta, tu vai realizar o teu sonho ali, sua vida inteira, ser jogada fora por um teste positivo, é bem complicado. Então a gente está seguindo os protocolos direitinho aí para dar tudo certo.
Você já tem... Que funciona uma situação assim? A delegação vai viajar amanhã. Se por um azar, por algum motivo, algum atleta der positivo, qual é o processo? O que acontece? Assim, ele fica fora dos Jogos Olímpicos, ou ele tem um tempo que ainda ele pode retornar? Como é que funciona?
Cara, se testar positivo aqui no Brasil, eu acho que nesse momento fica fora dos Jogos Olímpicos. Nesse momento eu não tenho mais tempo, acredito que fique de fora, né? Não sei se há tempo de ficar, fazer a quarentena e voltar, até porque acho que, se eu não me engano, uma das regras era não testar positivo 15 dias antes do início dos Jogos ou 30 dias, eu não sei com exatidão. Mas se testar positivo no Japão, você entra em quarentena, separado do médico da sua equipe, se você é acompanhado exclusivamente por médicos japoneses, quarentena em um hotel isolado, só vai ficar no quarto ali 14 dias, não 10, 14 dias, até você testar negativo novamente, e depois é mandado de volta pro Brasil. Então tá bem complicado.
Você tem um cronograma que vocês vão seguir já quando chegar lá no Japão? O treinamento? Quando começa também as lutas do boxe lá nas Olimpíadas?
A gente vai chegar no dia 12, já começa os treinamentos, se eu não me engano, no dia 15, porque tem que ficar 3 dias ainda de quarentena lá, né? A Olimpíada começa no dia 23, o boxe já começa no dia 24, já tem atleta brasileiro no ringue, se eu não me engano, a categoria 91 quilos com a Abner Teixeira e 57 quilos com a Jussiele, né? O Keno Marley também, 81, se eu não me engano. E o boxe vai do dia 24 até o final da Olimpíada, até o dia 8, que é a data, que é a final da categoria da Beatriz Ferreira, nossa campeã mundial. E entre esse tempo aí, eu vou estar lutando também. Umas categorias terminam antes, outras depois, mas o boxe, de maneira geral, ele vai do dia 24 até o dia 8 de agosto.
Então o boxe é uma das primeiras lutas das Olimpíadas, né, Di?
Exatamente. O taekwondo também começa no dia 24, assim como o boxe. Então já vão ter aí os lutadores brasileiros, após a abertura, já vamos iniciar com força, vamos iniciar com tudo. E Herbert, me diga uma coisa. Vila Olímpica, o que você já sabe sobre ela? Também lá dentro vai ter inúmeras restrições, o refeitório vai poder comer no começo, é a sua estreia nos Jogos Olímpicos, então eu não sei o que você já imaginava, o que você imaginava que seria, né, encontrar grandes lutadores, poder tirar foto, e o que vai ser de verdade, se de fato você vai poder fazer isso, ou vai ter que ficar cada um no seu quarto e com pouca locomoção dentro da vila?
Eu tô ansioso para conhecer a vila, sim, não posso mentir, até saiu uma foto no Instagram do Time Brasil, do prédio do Time Brasil, é bem bonito. Mas eu já tive outras vivências em vilas também, nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Sul-Americanos em 2018, nos Jogos Mundiais Militares em 2019 também. Já pude ter a sensação de saber como é mais ou menos ali, ou como funciona uma Vila Olímpica. Dessa vez, acredito que será um pouco diferente por conta das restrições da Covid, mas eu tô indo, eu vou tentar me focar ao máximo, né? Não me distrair tanto com Vila, com atletas famosos, durante o meu período de competição, sabe? Eu talvez eu não desfrute tanto dessa sensação de estar convivendo ali, caminhando na Vila, encontrando outros atletas, tirando foto, porque eu vou tentar fazer a rotina de quarto, refeitório, quarto, me concentrar. E quando acabar a competição, aí sim eu vou tentar aproveitar, tirar foto bastante, tietar também os outros atletas que eu admiro, né? Conversar com os outros colegas de outras modalidades também. Do taekwondo eu tenho bastante conhecido também, alguns que formaram comigo na Marinha, vou estar na torcida também por todos. E eu vou tentar me focar ao máximo lá para não me distrair tanto com Vila, com tudo, porque eu também já conheci mais ou menos, já sei como é. Mas eu sei que também será uma experiência incrível e estou ansioso para poder vivenciar tudo isso.
E a abertura dos Jogos Olímpicos? Vocês vão poder participar da abertura? Ou tem também uma regra que nenhum atleta vai participar ou vai ser restrito com um determinado grupo? Como é que está a abertura dos Jogos Olímpicos, já que o boxe estreia após a abertura? Normalmente, essa leva dos primeiros atletas é quem participa da abertura.
Eu não sei te informar com exatidão como serão a seleção dos atletas que participaram da abertura dos Jogos. Eu acho que isso vai ser decidido lá, quando a gente chegar. Ainda tem um tempo até a abertura dos Jogos, acho que 10, 15 dias, né, para a abertura dos Jogos. Eu acho que do boxe não terá nenhum representante, acho difícil, porque o boxe já vai começar bem no início ali. Então, os outros atletas que competirão mais para frente, acho que vai representar o Brasil de uma maneira incrível também na abertura. É uma experiência que eu queria vivenciar, acho que não será possível, mas eu sei que é por um bem maior. Eu não fui para participar da abertura dos Jogos, eu fui para lutar, então é isso que eu estou indo fazer. Estou focado para isso, com os pés no chão e na expectativa que dê tudo certo.
Vou contar uma curiosidade sobre a abertura. Aquilo que a gente vê na televisão, quando os atletas entram, desfilando com a sua bandeira, dando tchau, nós já estamos ali 6, 8 horas aguardando para poder entrar. A abertura é extremamente cansativa, o atleta fica muito tempo de pé, fica sem comer direito. Então imagina alguém cortando peso e tendo que ficar todo esse tempo de pé.
Para no dia seguinte estar no ringue.
Exatamente. Então isso que é complicado,
não.
Né? Isso que é complicado da abertura. Porque a abertura é divertida, é um marco, né? Porque como os Jogos Olímpicos acontecem uma vez a cada 4 anos, você vai ter essa oportunidade agora. Você não sabe daqui 4 anos se você vai ter. Então não participar da abertura é perder uma festividade extremamente importante. Mas se você já luta no dia seguinte, você vai ter que focar no objetivo que você está indo lá, quer lutar. Mas é extremamente cansativo, assim. Eu já participei de abertura de Jogos Pan-Americanos, de Olimpíadas, de Jogos Militares, assim. A gente já fica arrasado. Fica, o pé dói usando aquelas botas, que um calçado nunca é confortável, né? Então, o Herb segurou aí o segredo, mas eu tô revelando aqui esse segredo pra vocês.
E eu concordo, eu sei que você tá falando a verdade, eu não queria falar, porque nos Jogos Mundiais Militares de 2019 foi mais ou menos assim também. Falaram pra gente sair às 3 da tarde, o ônibus iria sair pra abertura, então a gente foi fardado, né? Todo arrumado, perfumado, naquela expectativa, e a abertura começou às 11 da noite. Imagina esse tempo todo.
sem comer e não tinha lugar para sentar, todos sentarem, uns sentavam, outros ficavam em pé esperando. Então é bem cansativo, é duro. E para um atleta que
você tá revelando uma coisa assim, que é inédita no meio militar, porque eu também servi no exército. Militar não senta, pai, é em pé. É em pé, entendeu?
É verdade, é verdade.
Quando tem os desfiles de 7 de setembro aqui em São Paulo, eu lembro que a gente fazia esses desfiles aí, a gente saía do quartel, era 4 horas da manhã, o desfile começava às 11, era em pé, em formação, e aí eu era na tropa de choque com colete de 10 quilos, era escudo, armamento, e cara, ficar em pé com militar ainda é pior ainda. Ô, Herbert, eu tenho uma pergunta pra você. Seus planos pro futuro, você tem planos pra continuar no esporte olímpico ainda mais um ciclo olímpico? Vai migrar pro boxe profissional? Vai pro MMA? O que, que você tá pensando em fazer aí na sua carreira de lutador, de pugilista?
Então, eu sou um atleta ainda jovem, né, 23 anos, tô indo pra minha primeira Olimpíada. Meu objetivo é ficar até pelo menos 2024, fazer dois ciclos olímpicos. Mas a gente sabe também que medalha olímpica nos proporciona abertura de portas, tanto no próprio esporte olímpico, né? Virão diversos tipos de benefícios, mas também no boxe profissional virão propostas, mas... isso precisa ser analisado, porque financeiramente vai ser bom dos dois lados, claro. Mas como eu tenho um grande sonho olímpico, uma vontade imensa de participar do máximo de Olimpíadas que eu puder, eu acho que eu fico até 2024 sim. A não ser que depois da Olimpíada eu conquistando uma medalha, se vier uma proposta... Só se for uma coisa assim, inegável, sabe? Uma coisa muito, muito boa que seja... para mudar de vida realmente, talvez eu possa aceitar, mas não é meu plano hoje migrar para o boxe profissional. Pretendo me manter até 2024 no ciclo olímpico.
Mas futuramente você pretende continuar no boxe profissional ou você está pensando aí, por exemplo, para o MMA?
Não, boxe profissional, depois da Olimpíada de 2024, é o que eu penso hoje. Amanhã eu não sei te confirmar.
Você lutaria então no peso super médio, até 76,2 quilos?
Rapaz, esse é o problema, não sei, porque talvez o 7.2, 7.6, faça um trabalho ali, porque no boxe profissional já é diferente, então, 76, os atletas pesam 88, 85, então, 84, então eu sou um cara que não chego com esse peso todo ainda, mas de repente fazer um trabalho de...
Será que você quer até um 69?
Não, 69 também não, eu já sou magro pra caramba, aí você quer me matar, pô...
Então você pegaria um 7-2, pegaria o Raul Álvares, o Gennady Golovkin, o Demetrius Andrade, o Saul Álvares.
Nunca foi fácil. Né? Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nossa vida sempre foi uma luta.
É isso aí.
Essa categoria do médio, né? O médio ele não tem pra onde correr, porque é onde concentra grandes lutadores. Não tem muito o que escolher. Quem tá no médio
tem,
sempre
e
vai
você não tem
por
hegemonia,
isso.
Né, Di? Esse tipo de categorias nos esportes. Esportes de luta é difícil. Você pega um médio, um leve ali, que beira de 60 a 72 quilos, até vou comentar um pouco, até 75 quilos, você não tem hegemonia. Você vê aí no UFC que acontece hoje no peso leve, você vai ter agora a luta do Poirier contra o McGregor, só que quem é o campeão é o Charles, e todo mundo acha que tem muita disputa ainda pra ir, entendeu? Então, assim, no boxe é a mesma coisa, eu aposto que na sua época também, de que você lutava aproximadamente nessas categorias, era a mesma coisa também, então são categorias muito comuns, né, vamos dizer assim, então os prospectos sempre vêm dessas categorias ali, leve, médio, meio médio, e aí fica difícil a disputa.
É onde nascem grandes estrelas, né? Normalmente, quando sai alguém muito fora da curva, sai desse peso, entre 65 quilos e 75 quilos. Então, de fato, é uma categoria extremamente difícil, extremamente competitiva. É como o Herbert falou, não dá para escolher adversário e matar, de fato, um leão por dia. E agora vamos às curiosidades olímpicas. Herbert, muitas pessoas vão assistir boxe pela primeira vez no fuso horário, vão estar aí 8 da manhã vendo vocês lutando. Então, verdade. Vamos às curiosidades. Diga para mim, qual é a diferença do boxe profissional para o boxe olímpico?
Bom, boxe olímpico, todas as lutas elas têm 3 rounds, cada round tem 3 minutos por 1 minuto de descanso. A pontuação ela é igual ao boxe profissional hoje. De 2012 para trás era diferente, mas de 2012 até aqui é igual. São 5 juízes. Eles julgam cada round e dizem qual atleta foi melhor durante todo o round. Não é mais tocou um ponto. Ou seja, o juiz ele julga um round por completo e diz qual atleta foi melhor. E cada o vencedor do round ele soma 10 pontos. E o atleta que perde o round, 9 pontos. 10 a 9. Mas se for uma diferença, uma superioridade muito grande, aí essa diferença vai para 10 a 8. E essa pontuação ela é somada no final dos 3 rounds. E o vencedor ali pode ganhar por 30 a 27, 29 a 28. E ocorrem também decisões divididas, onde dos 5 juízes, 2 julgam que, por exemplo, o Fernando venceu e 3 julgam que o Diogo ganhou. Então essa é a diferença. O boxe profissional ele tem mais lutas, tem lutas iniciais de 4 rounds, de 6 rounds, de 8 rounds, mas luta de cinturão são todas de 12 rounds de 3 minutos, por 1 minuto de descanso também, e a pontuação é igual. E outra curiosidade também, o boxe profissional ele luta sem camisa, os atletas lutam sem camisa, e o boxe olímpico luta com a camisa do seu país, com o nome, com a sigla lá do país atrás e a bandeirinha do país aqui na frente.
E no caso de empate?
Empate, se houver empate na pontuação, os juízes eles têm que escolher por critério de quem buscou mais a luta, quem andou pra frente, quem pressionou mais, quem atirou mais golpe. Eles têm que decidir ali quem venceu a luta, quem foi melhor. Não pode ter empate. Não pode terminar em empate a luta no boxe olímpico.
Porque em outras modalidades de luta nas Olimpíadas, você pode ter o Golden Point, né? Que é aquela que você vai pra...
O round extra.
O round extra, pra isso. Quem fizer a primeira pontuação, no caso do judô. No taekwondo, o round acho que é completo, né, Dio? Também é o primeiro toque também. Acaba
primeiro fundo. Ponto também.
Primeiro ponto. Então... quer dizer que no boxe o juiz tem que decidir.
Exato, exatamente. Exato. O juiz tem que escolher ali quem foi o melhor. E às vezes tem resultado que demora 1, 2 minutos, 3, 4 pra sair. E às vezes quando acontece isso aí, eles estão escolhendo ali, vendo cada critério, analisando, mas não pode ter empate, não.
O boxe utiliza do vídeo replay, o boxe tem um processo de tecnologia pra ver o foi knockdown ou não, escorregou. Existe isso no boxe ou só os árbitros que tomam essa decisão?
Não. Infelizmente não temos essa tecnologia ainda no boxe, né? Também porque é um esporte muito dinâmico, muito rápido. Acho que atrasaria muito a luta você revisar por vídeo se foi uma contagem ou não, porque o atleta já vai recuperar se foi uma contagem, né? Então o juiz ele julga ali na hora se você tomou um golpe e sentiu. Ele abre uma contagem de 10 segundos até 8 para você se recuperar. Mas tem assim um recurso que se você perde uma luta e discorda do resultado, você levanta o cartãozinho ali. Eu acho que esse recurso ele é pago também. O país que pediu esse recurso, ele paga uma quantia e é revisada a luta pelo diretor de arbitragem e vê se algum juiz, se houve erro de algum juiz ali no julgamento, por exemplo, em lutas que foi 4-1 o resultado, 4 juízes viram a vitória de um e um viu a vitória de outro, às vezes há recurso num 3-2, então é difícil porque a gente não entende, a gente não tem acesso a essa reunião, a esse julgamento. Houve um caso aqui no Mundial Juvenil esse ano, que um atleta nosso, o Isaías, ele venceu a sua luta nas quartas de final, garantiu a medalha ali no Mundial, e meia-noite ele já estava dormindo, ia lutar no outro dia, já estava no peso, bateram na porta do quarto dele com um papelzinho dizendo que o resultado foi revertido. Então é uma coisa complicada ainda que a gente vivencia no boxe olímpico, mas que foge do nosso alcance, então não temos acesso, não temos o que fazer. A nossa parte é treinar, é lutar, e que se resolvam as burocracias para eles lá, para os juízes, para os árbitros, e a gente torce que dê tudo certo nas Olimpíadas, que não ocorram erros, é porque o ser humano erra também, mas eu também estou bem confiante que vai ser tudo ok, dessa vez não teremos problemas.
Então se tiver recurso, demora um tempo também para poder resolver, não é assim, tipo, na hora da luta, né?
Não, na hora da luta não. Depois, muitas das vezes à noite, você recebe ali um documento por e-mail, a federação recebe, a confederação. Enfim, aconteceu comigo isso na China, por incrível que pareça, no Mundial Militar. Desculpa, até não tinha falado, mas eu venci o chinês na China. Espanquei o moleque, bati pra caramba, 3-2. Mas já fiquei chateado com o resultado. Falei, pô, bati pra caramba, 3x2 ainda? Mas tudo bem, pelo menos ganhei. Beleza. Minha sorte que eu tinha um dia de folga ainda. Ia lutar só no dois dias depois. E quando foi no outro dia de manhã, eu dormindo, né? Tinha tirado um pouco do peso à noite pra não acumular pro outro dia. Descansei até um pouco mais tarde, tava quebrado da luta. Tô vendo um burburinho, né? No apartamento que a gente tava na vida, dos moleques falando, não, mas nossa, não acredito, mentira. E não sei o quê. Aí eu fiquei meio assim, meio esperto. Quando eu saí do quarto, eu recebi a notícia que tinha mudado o meu resultado. E eu tinha ficado de fora da semifinal. Mas a minha sorte, como aquele era um dia de folga, só ia lutar no outro dia, o pessoal, o comando da Marinha foi atrás, né? Revisaram qual recurso eles usaram, o que eles fizeram, e viram que houve erro no pedido de recurso, que se eu não me engano, tinha um minuto, eles têm que pediu o recurso em até um minuto. Pelo vídeo, não pediram o recurso em um minuto e conseguiram voltar atrás. Então, reverteram minha luta, eu fiquei chateado, subi o peso pra caramba, tomei Coca-Cola rodo. E quando foi à noite, eu já tava desanimado, já tava desiludido, né? Pô, fiquei de fora, ia ser bimedalista mundial no mesmo ano, né? Tinha vindo do Mundial da Rússia, tô aqui na China, medalhista de novo. E quando foi 19h30 mais ou menos, já tava desacreditado. Eu vejo a mensagem no grupo, conseguimos reverter Herbert na semifinal. Aquela euforia, aquela vibração.
Fudeu, vou ter que botar peso de novo. Você não tá feliz, Herbert? Não, tem que ir pra sauna, vou correr. Rapaz.
Exatamente.
Muito bem. Mais curioso, o boxe olímpico agora tirou o capacete. Isso faz muita diferença pra vocês?
É, sim. Até 2012, o feminino e o masculino lutava de capacete. Agora só o masculino não luta de capacete. O feminino continua com capacete ainda. E as categorias de base também, masculino e feminino, até o juvenil usa o capacete, mas no elite masculino não tem mais capacete. Pra mim foi bom, eu não gosto do capacete particularmente, apesar de proteger de cortes, porque muitas vezes você tá no campeonato, toma um corte no supercílio, não pode lutar no outro dia, ficar de fora. Mas também eu acho que, me atrapalha, né, um pouco a minha visão. Eu prefiro sem capacete, pra mim é melhor. Mas em questão de proteção, com certeza que o capacete faz uma grande diferença, faz falta, sim, porque numa luta a gente lesiona muito mais sem capacete.
Muito bem.
E qual luva que usa no boxe olímpico?
Boxe olímpico, até categoria 63 quilos, a gente usa a luva de 10 onças, e a partir dos 63 quilos até o super pesado, luvas de 12. E no profissional, se eu não me engano, até o 64, luta de 8 onças, e dos 64 para cima, 63,5 para cima, são luvas de 10 onças. Essa também tem uma diferença.
Essa pergunta é mais porque se você usava o capacete para proteger dos cortes, e você usa uma luva que não tem tanta proteção, né? Só para explicar para os ouvintes, quanto mais onças, mais camadas tem a luva. E aí, exato, isso também dificulta ter nocautes e também cortes no rosto, né? Então tem um nexo aí você usar uma luva de 12 onças para você não ter tanta incidência de cortes, né? Então dá para tirar o capacete.
Sim, sim.
Muito bem. Tem mais curiosidades, Fernando?
Olha, pra mim, essa da onça já foi suficiente, que você já perguntou tudo, Didi. E assim, o boxe é uma luta, é uma arte marcial que gera muito engajamento para quem pratica, né? A gente já teve os 6 grandes campeões do boxe aqui no Brasil, né? Que já foi detentor de cinturão em organizações, né? A gente tem o Éder Joffre, o Patrick Teixeira, que é o nosso parceiro aqui, que já participou do nosso podcast, tem o Popó, teve o Sertão também, né? Que foi treinado pelo querido Ivan, também é nosso parceiro. Uhum. Então, assim, a gente espera que o Herbert seja o nosso 7º também, pô. Por que não? Depois a medalha de ouro aí, quem sabe um olímpico, e aí com a medalha vem com o cinturão aí de uma organização grande do boxe.
Muito bem. Então, Herbert, vamos fazer a nossa despedida. Diga o que você quer falar nessa partida sua para Tóquio, o que as pessoas devem esperar de você. E nós vamos encerrar agora o nosso podcast Central das Lutas. Então, fica aberto para que você possa se despedir, dar um tchau pra família, porque agora só no Japão.
É verdade. Primeiro, eu só queria agradecer a vocês aí pelo papo, pelo convite aqui, bater um papo descontraído, tirar as dúvidas sobre boxe, conhecer também um pouco da sua história no Taekwondo, do baiano aí também, meu conterrâneo. E queria dizer pro povo queria dizer pro povo brasileiro aí que pode esperar que não só eu, mas como toda a equipe do boxe, toda a equipe, toda a delegação brasileira fará de tudo para poder representar a nossa nação da melhor maneira possível, né? Com todo o espírito de garra, todo o espírito de determinação do povo brasileiro, e esperamos trazer o melhor resultado possível. E se não der para trazer a medalha, traremos o orgulho de ter representado aí vocês todos. E queria dizer para minha família em específico que eu amo todos, minha mãe, meu pai, minha sobrinha, minha irmã, minha namorada. E espero chegar no aeroporto, ter a recepção deles, e estou bem ansioso para poder vivenciar isso tudo.
Muito bem. Qual o nome do bairro onde estão seus familiares?
Salvador, Pau da Lima, 7 de abril, enfim, os dois.
Pau da Lima e 7 de abril, muito prazer. Finish. Esse foi o nosso Central das Lutas. Eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD.
Eu sou Fernando Grasso, arroba Fernando Grasso 13. Foi uma honra falar com vocês, e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O Central das Lutas também está no Instagram, arroba Central das Lutas.
Valeu, obrigado mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Agradecer o pessoal também que vai ouvir esse podcast, vai acompanhar aí nosso papo. Vou seguir no Instagram, não seguir, é o Central das Lutas. E tamo junto, espero voltar e poder contar como foi essa experiência lá em Tóquio.
Fácil. Muito bem, então repete.
Meu Instagram também, isso que eu ia falar agora, desculpe, arroba EbertWilliamBox com H, ou Ebert Conceição, vocês podem pesquisar das duas maneiras que estarão me encontrando.
Muito bem, esse foi o nosso Central das Lutas. Um grande abraço a todos vocês.
Valeu!
Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.